Express Cultura.
Meio-dia 32, ótima tarde de quinta-feira para você que escolheu sintonizar o 107,9 da Rádio USP. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começando para você, Express Cultura, aqui pelo 107,9, para você de Ribeirão e de toda a região. Também pela internet em jornal.usp.br ou ainda pelo aplicativo Jornal da USP no seu celular, ou seja, muitas maneiras de você estar sintonizado com a Rádio USP. Excelente tarde minha para você, Cláudia Lieri, e também de quem?
Boa tarde a todos.
Gabriel Calet Mindele. Diga
é
lá,
isso aí, menina. Prazer imenso estar aqui. Né? Mais um dia chuvoso aqui em Ribeirão Preto.
É, então, quando a chuva é pouca, né, a gente fala, nossa, que beleza, tá refrescando o ar, né? Mas ontem castigou, hein? Teve bastante lugares aqui em Ribeirão que, infelizmente, sofreram as consequências das chuvas, né? A gente fica muito chateado, lamenta demais, porque é aquilo que a gente fala, né? Eu falei até ontem lá no Interação, parece que Ribeirão não combina com chuva, né? Combina com sol, Ribeirão. Ah. Com chuva, quando é muito forte assim, a gente fica apreensivo mesmo, né?
É, eu acho que vale a gente refletir, né? Quais são as condições, né, para nossa cidade enfrentar as chuvas, porque
verdade.
A chuva vai resistir, vai continuar chovendo, né?
Com então, certeza. Isso daí é só o tópico, né?
Exato.
Dizer, né?
É que, como que está a nossa cidade para... Pra...
Como as pessoas estão também, o que elas estão fazendo, né, para não acontecer dos bueiros encherem demais, isso. A sujeira que é arremessada ainda na rua, que a gente não acredita, mas ainda tem. É, cultura, né, gente? A gente tem que falar sobre isso também, aí. Né, para que vocês ajam de uma maneira mais correta com vocês mesmos, porque o retorno vem, isso é inevitável, né?
Sim, com certeza.
Muito bom. Então, começamos com reflexão hoje, né, no Express Cultura, mas deixamos você à vontade para ligar para a gente também, 3315-4660 é o nosso telefone. Anota, quem avisa, amiga é.
É dia, anota aí, pessoal.
3315-4660, deixa registrado, salva no seu telefone aí, no seu celular, que vai valer a pena daqui a pouquinho, tá? Também tem o Express Cultura no Facebook, já vou entrar, já tô entrando. E ainda expresscultura@usp.br, que é o nosso e-mail. Certo?
Muito bem, certíssimo.
Vamos já de entrevista?
Vamos lá.
Entrevista.
Um dos eventos mais sangrentos da nossa história, a Revolução Federalista, é o pano de fundo para o novo longa do Tabajara Ruas, A Cabeça de Gumercindo Saraiva. O filme estreia hoje em Ribeirão Preto, no projeto Projeto A7. E é com Tabajara que vamos conversar agora. Boa tarde, Tabajara. Tudo bom?
Olá, tudo bem? Tudo bem. Prazer estar falando contigo aqui.
O prazer é todo nosso. Tabajara, você usa, né, como pano de fundo, como início do enredo do seu filme, né? Um dos fatos, acho que mais sangrentos aí, nessa, né? Essa questão da decapitação, que era costume na Revolução Federalista. Me conta um pouquinho do enredo do filme e me conta como esse processo histórico perpassou a construção da narrativa também.
É, pois não. O chefe militar dos rebeldes, que era o general Gumercindo Saraiva, né, foi morto e sua cabeça cortada fora. Então deram para um oficial paulista que estava servindo lá no sul, para o major Ramiro de Oliveira, levar a cabeça até o governador do estado, que era como um troféu da guerra. Esse é um fato histórico, de fato aconteceu nessa Revolução de 1893. O que eu conto no filme é a jornada do major lá da região das Missões, no Rio Grande do Sul, até a capital, que são mais ou menos 800 quilômetros de distância. E essa jornada é tratada de forma ficcional, porque de fato não se sabe exatamente o que aconteceu. Sim. Então, o artifício que eu tenho para a história, né, acontecer é que a família do Gumercindo, que era um clã numeroso e muito forte, descobriu que a cabeça estava sendo levada para Porto Alegre e organizou uma patrulha para perseguir o mensageiro com a cabeça.
O Tabajara...
essa é a história que o filme conta, que é uma ficção. Na Sim. verdade, é uma ficção histórica, é baseada numa história real, mas é apoiada na mitologia, ou seja, os personagens históricos se tornaram tão grandes, tão importantes, que viraram domínio popular. E então a imaginação popular, né, gera distorções, gera histórias diferentes, que é o que aconteceu. Até hoje não se sabe realmente qual foi o destino da cabeça do Gumercindo Saraiva.
E existe, você falou, né, dessas mitos envoltos, existe realmente, né, essas histórias, pessoas que dizem que aconteceu isso com a cabeça, outras que dizem isso realmente faz parte do imaginário?
Sim, tem uma lenda gaúcha, muito forte, que é o seguinte, que uma crença gaúcha, uma crendice, que se enterra a cabeça, se enterra um corpo sem a cabeça, a alma vira alma penada, ela fica vagando por aí. Então, a missão da família do Gumercindo Saraiva, ela cresceu, não era só pela honra da família de recuperar a cabeça do pai, mas também para salvar a alma do pai. E isso se discute muito no filme. O filme tem esse lado assim, metafísico, espiritual, né? A jornada de perseguição vale muito para eles.
Ô Tabajara, como você falou, o filme tem, né, tem fatos históricos que se misturam com a ficção. Foi feito algum processo de pesquisa para a realização do filme?
Eu fiz uma longa pesquisa sobre essa Revolução de 1993, né, em um livro chamado A Cabeça do Gumercindo Saraiva, que é um ensaio sobre o Rio Grande do Sul, sobre nossos costumes, nossas idiossincrasias, nosso jeito de ser e tal. E a cabeça do Gumercindo Saraiva seria o Rio Grande do Sul, seria o que ele pensa, né? É um estado que viveu constantemente em guerra durante muito tempo, pela fronteira, né, com a Argentina, com o Uruguai, na proximidade do Chile. Então, o Rio Grande vivia em guerra constante, e é um estado que se formou assim, sob a égide da luta armada. Também é um filme que discuta a questão política, a exacerbação das ideias políticas até o ponto da ruptura, como isso incide nas famílias, como isso divide amigos, divide pessoas que sempre estiveram próximas, né? Então tem, de certa maneira, alguma coisa com a realidade do Brasil hoje, em que as opiniões políticas estão extremadas, estão Sim. praticamente irreconciliáveis. O filme traz uma mensagem. O filme foi feito, a história foi escrita bem antes do Brasil chegar a essa situação de hoje, de ideias extremadas, né? Bem antes. Eu inclusive, não tinha noção, eu acho que ninguém tinha noção que o país ia chegar num momento como está chegando hoje, véspera de eleições, né? Mas o filme ele mostra o confronto entre dois homens, o perseguido e o perseguidor, né, como um confronto de pessoas que cada um tem a sua missão e acredita nela. Então tenta de todas as maneiras cumpri-la até o final. E isso, né, essa visão que cada um tem do cumprimento do dever, leva eles no final a um respeito mútuo. Ele termina o filme, embora seja um filme trágico, né, uma cavalhada trágica, né, ele termina sobre o patamar do respeito comum.
Tabajara, muito obrigado pela entrevista. Eu conversei com o Tabajara Ruas, que é o diretor do A Cabeça de Gumercindo Saraiva. O filme vai estrear hoje aqui em Ribeirão Preto, no Projeto A7 do Cinemark. Tabajara, eu deixo o microfone agora para você finalizar, fazer um convite para o pessoal para assistir A Cabeça de Gumercindo Saraiva.
Então, eu quero dizer que a gente conversou bastante sobre história aqui, o que é muito bom, mas na verdade é um filme de ação. É um filme de uma grande aventura, né? De uma grande aventura com um belíssimo elenco. Nós temos o Murilo Rosa, numa atuação maravilhosa. É o homem que leva a cabeça. Nós temos o Perseguidor, que é um grande ator gaúcho, Leonardo Machado, que faleceu, né, agora há 10 dias atrás, antes da estreia do filme. Foi uma tragédia para a arte cênica lá no Rio Grande do Sul, né? E eu também gostaria que as pessoas vissem o filme, porque ela foi filmada ao longo do Rio Grande do Sul, numa caravana que durou 6 semanas, e nós temos lugares incríveis, lugares maravilhosos, dos cânions, das cascatas, dos famosos campos de cima da serra. Quer dizer, o filme visualmente é deslumbrante. Eu convido a todos, eu acho que vocês vão gostar dessa cavalgada selvagem através do Pampa Gaúcho.
Muito obrigado, Tabajara.
Eu que agradeço, então.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Express Cultura
107,9. Meio-dia e 43.
É isso aí, então, pessoal, que você que escutou a entrevista, né, está interessado em assistir A Cabeça do Gomercindo Saraiva, esse filme que estreia hoje, né, com Murilo Rosa e grande elenco. Ele é às 7 da noite, projeto às 7 do Cinemark. O projeto às 7 funciona de segunda a sexta, sempre às 7 da noite. Então, né, você que quer ir, né, final de semana não tem essas sessões, só de segunda a sexta. Nesse horário
da
sete.
Você pode escolher, então, o dia da semana que vai.
Pode, ó, o dia da semana, sim.
Fica toda semana o mesmo filme.
Isso, é. Okay. Os filmes ficam por 15 dias lá. Tá. Sempre às 7 da noite, de segunda a sexta. O legal é que o preço é promocional, né? É R$12 a inteira, R$6 a meia entrada.
Bacana.
E a gente sempre traz uma promoçãozinha pra você, né?
Agora é o momento de você usar o 33154660. Deixa eu colocar aqui, já tá liberado.
Então,
por quê?
Pessoal, 33154660, os dois primeiros que ligarem vão faturar um par de ingressos para curtir, então, esse filme A Cabeça do Gomercindo Saraiva.
Muito interessante o filme.
Exatamente.
Vale a pena, hein, gente?
Conta um pouco sobre a história, né, a nossa história, da Revolução Federalista. E também, né, como o próprio Tabajara falou, é um filme de ação, tem atores, né, de renome, como Murilo Rosa e outros mais. Então vale a pena, depois conta pra gente como foi.
Bacana! Liberado então, 33154660, para você ligar e ganhar um par de ingressos para assistir o filme A Cabeça de Gomercindo Saraiva. Projeto às 7 do Cinemark. Aproveita, sempre às 7 da noite, como já diz o nome do projeto.
Não é?
Enquanto você liga, a gente vai ouvir o quê?
Vamos aproveitar que a gente está falando do sul do Brasil, vamos de Cleiton e Cledir.
Deu pra ti.
Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Deu pra ti, baixo astral. Vou pra Porto Alegre, tchau. Quando eu ando assim, meio down, vou pra Porto Ibá, trilegal. Coisas de magia, sei lá. Baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Meu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Alô, turma do Bonfim, as gurias tão. Chimarrão. deu pra ti. Um baixo astral. Vou pra Porto Alegre, tchau. Que saudade da redenção. No fogaça aí do Falcão. Cobertor de orelha pro frio. E a galera no beira-rio. Deu pra ti. Baixo astral. Vou pra Porto Alegre. Tchau. Deu pra ti. Baixo astral.
Express Cultura.
Rádio USP. Enquanto você ouvia Cleiton e Cledir, música deles deu pra ti, o Evandro da Costa foi super rápido, ligou 33154660 e faturou um dos dois pares de ingressos para assistir ao filme A Cabeça de Gumecindo Saraiva. Tava até conversando com o Kaled, né? Ele ficou super interessado, né, Kaled?
Sim, eu tava conversando com o Evandro, né? O Evandro que conhece o Tabajara, né? Pela obra, os livros, né? Uhum. O Tabajara, que é escritor, é roteirista, ele conhecia mais esse lado, mas o Tabajara também dirige, né? Então, esse lado que o Evandro vai conhecer agora, assistindo esse filme. E lembrando, como você falou, foi sorteado um dos pares, isso. Então tem mais um aí para ser sorteado. Então, pessoal,
não se acanhe,
não
ligue.
Se acanhe. 33154660.
Como eu estava explicando para o Evandro, esse filme, né, você disse que entra hoje em cartaz. Então, isso. Vai ficar 15 dias em cartaz esse filme. Então, você não precisa vir buscar hoje o seu par de ingressos, né? Você tem ainda a semana que vem, de repente, para você vir no horário comercial, como vai fazer o Evandro, e curtir o filme em um dos dias da semana, às 7 da noite, no Cinemark lá do Novo Shopping. Fique
exatamente.
À vontade, ligue.
É até mais ou menos dia 10 de novembro.
Isso, vai dar tempo de curtir esse filme, sim. 33154660 continua liberado, tem mais um par de ingressos, aproveite.
Exatamente, enquanto o pessoal liga então pra gente pra faturar o par de ingressos, vou continuar com dicas culturais, vamos continuar com o tema do cinema, porque o César, ele tá fazendo um festival de cinema italiano, né, já tem um tempinho que esse festival tá acontecendo, é um festival mais voltado pro cinema italiano contemporâneo. E hoje eles vão exibir o filme do diretor Ivo De Matteo, que é o A Vida Possível. Esse filme mostra o drama de uma família em reconstrução. Então é uma mãe e seu filho, né? Eles tentam recomeçar a vida após fugirem de um marido violento. O filme tem classificação etária 12 anos. Então, apesar de tratar de uma temática bem pesada, eles tratam, né, não de uma forma violenta, né? Então você pode levar a família para assistir, né? Então, classificação 12 anos, o filme vai ser exibido às 7h30 da noite no SESI, a entrada gratuita, é só você chegar lá, né? Lembrando que o SESI fica na rua Dom Luiz do Amaral Mouzinho, 3465, Dom Luiz do Amaral Mouzinho, 3465, essa é mais uma dica de cinema para hoje. Vamos sair do cinema e vamos pro teatro, porque o Teatro Municipal recebe nessa quinta-feira a montagem do espetáculo I Have a Dream, que é baseado no musical Mamma Mia.
Eba.
Que a Cláudia gosta demais.
Já tô aqui de volta, tava tendo um telefone, mas esse é bom, hein?
A montagem, verdade. Ela vai ser, foi realizada pelo Espaço Cultural Leonardo Rodrigues e vai ser apresentada hoje às 7h30 da noite, Teatro Municipal. Os ingressos estão sendo vendidos a R$60 a inteira, R$30 a meia entrada. Pode dar sim, Cláudia. Então, desculpa, pessoal. Aqui a gente tem pouca gente, a gente vai fazendo todos os serviços, né? Então, pessoal, lembrando então, o espetáculo I Have a Dream, baseado então no Mamma Mia, vai ser apresentado hoje no Teatro Municipal, às 7h30 da noite. Os ingressos estão sendo vendidos a R$60 a inteira, R$30 a meia entrada. E vamos falar, nos manter nos teatros da cidade, né? Saímos do Municipal, vamos chegar ao Teatro Pedro II, onde está acontecendo essa semana o Festival Música Nova Gilberto Mendes. Às 7h30 da noite, então, tem uma palestra sobre o ofício do compositor com o dinamarquês Bo Ludby Jagger. No Auditório Meira Júnior do Teatro Pedro II, então ele vai conversar sobre o processo de autoria, né, dentro da música erudita, e depois ele volta às 8h30 da noite junto com a oficina experimental para fazer, né, um espetáculo, esse espetáculo que vai ter também a soprana Yuka de Almeida Prado participando. Os dois eventos são gratuitos, tanto a oficina quanto a palestra, né, quanto a apresentação. Os dois também no Teatro Pedro II, a palestra no Meira Júnior, que é aquele espacinho que tem ali do lado, é um palco menor, e o espetáculo no Teatro Maior, no Teatro Pedro II em si. A entrada é gratuita, só você chegar, não precisa retirar antes os ingressos.
Nossa, que bacana a gente ter falado que fica por 15 dias esse filme, e todo mundo ficou empolgado. Falou assim, não, mas hoje não daria para eu ir pegar. Falei, eita, é semana que vem ainda, né? Aí ligou, mas gente, o Evandro ganhou um par, a Terezinha também, e ainda o Gesmar, parabéns aos três, né? Afinal de contas, o Khaled liberou mais um par aqui, né, Terezinha? Ela falou que vem buscar aqui no nosso horário para conhecer a gente.
Ah, que legal, bom demais. Então, pessoal, como a Cláudia falou, retira aqui em horário comercial, né? Até às 18h, só você chegar.
Rádio USP é dentro do Campus USP, aqui de Ribeirão Preto, ao lado da creche Carochinha. Se você vier de carro entrando pela Avenida Bandeirantes, é mais fácil.
Exato.
Muito bom.
Cláudia, não tá na pauta, mas chegou uma dica de cinema que vai acontecer aqui dentro do campus da USP. Eu acho interessante a gente falar, que é o Subversine, que é uma sessão de cinema que o Sintusp aqui da USP de Ribeirão Preto faz, né? Nesse formato, né? Assistir o filme e depois debater, sabe?
Ah, é bom isso, hein?
O filme escolhido é Europa, do Lars von Trier. Quem gosta de cinema, ele é o terceiro filme dele, de 1991, então vai pegar o Lars von Trier no começo da carreira. E o filme acompanha um jovem estadunidense que chega numa Alemanha completamente destruída pela guerra, onde desemprego, doenças, pobreza e inflação assolam a população. Então, se você se interessou, às 5 da tarde no Sintusp, aqui dentro do campus da USP de Ribeirão Preto. Não paga nada, né?
Ah, lógico, de graça. Você vai ser sempre muito bem-vindo aqui no campus da USP. Falando, né, sobre isso, a gente tem uma música para tocar, que tem tudo a ver.
Eu posso dar... Eu tô acabando com o nosso roteiro, mas vou dar só mais uma última dica.
Bacana.
Aí você...
Então vai, porque daí a gente toca a música, porque hoje a gente vai ter que ir direto para São Paulo.
Perfeito, então vamos lá. Tem teatro hoje aqui em Ribeirão Preto, né? A peça Fome.doc, da Kiwi Companhia de Teatro. Fome.doc é um trabalho cênico inspirado nas técnicas e princípios do teatro documentário. Então discute sobre diferentes ângulos a fome no mundo, desde a fisiologia humana, a Glauber Rocha, desde Oscar Wilde, João Cabral, da Palestina ao Sudão, do Beethoven ao rock, do agronegócio ao MST. Então, o espetáculo abrange, né, diversas temáticas em relação à fome. A montagem apresenta então esse panorama de processos sociais que revelam a desumanização no mundo da mercadoria e também tenta vislumbrar, né, um possível contrário a isso. O espetáculo é hoje, às 8 da noite, no Sesc. Os ingressos estão de R$ 5 a R$ 17. Agora sim, Cláudia.
Fome.doc, lembra dessa música que a gente selecionou aqui, né? Que é muito legal, muito interessante de ouvir e faz a gente refletir também. Começamos refletindo hoje no programa e vamos terminar refletindo sobre isso também. Fica o convite para você assistir também a peça Fome.doc da Kiwi Companhia de Teatro no Sesc, hoje à noite, a partir das 8 da noite. Valeu, Kaled!
Muito obrigado a todos. Amanhã, então, tem mais Expresso Cultura. Certo. Amanhã com a Cláudia e com a Júlia, né?
É verdade. Excepcionalmente, Kaled não estará com a gente, mas as mulheres vão tomar conta aqui no Expresso Cultura.
Legal, é isso mesmo.
Obrigada, Kaled. Ótimo final de semana para você que vai, para você que fica. Amanhã a gente volta. E Paulo Padilha agora cantando para você, dele mesmo, A Fome.
Segunda-feira acordei contrariado, sonhei com o supermercado, mas não tinha o que comer. Virei de lado, vou dormir mais um bocado, tô com sono perturbado, mais tarde vou resolver. Ao meio-dia, como a fome não sumia, eu fui na casa da tia e pedi pra me benzer. Vou negar, sem problema eu não resolvo. Um prato de arroz com ovo, feijão, farinha e couve, talvez possa resolver. Nossa, que fome que eu tô, passei o dia inteirinho sem comer. Eu já não sei o que fazer da minha vida, por um prato de comida posso matar ou morrer. Ai, 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 ai. Na terça-feira com uma fome danada, peguei o rumo da estrada e fui andando sem destino. E fui pedindo auxílio pra quem passava, mas o povo ignorava e assim eu ia seguindo. Na quarta-feira com a barriga vazia, eu fui na delegacia e pedi pra me prender. Seu delegado, eu não fiz nada.
Express Cultura.